A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, os reclames, ou melhor dizendo, principalmente para os mais jovens, os anúncios, a propaganda, os comerciais, eram lidos na hora pelo locutor que estava trabalhando naquele instante. Quando eu comecei, eu recordo bem. Iô fosfo, iodo para o sangue, fósforo para o cérebro, cálcio para os ossos. Outro muito falado era o biotônico Fontoura, o mais completo fortificante. Continha álcool, atraindo internos do colégio. Grandes porres aconteceram naquele tempo com o biotônico Fontoura. Agora, interessante também, era o almanac que acompanhava o biotônico com a história do Jeca Tatu, que tinha até televisor em casa. Isso era motivo de admiração, porque em Fortaleza a televisão, no caso a TV Ceará, Canal 2, somente foi inaugurada em 1960. Da TV, quando começou, ela não dispunha de videotape. Assim, tudo era ao vivo, incluindo os comerciais. Uma vez, uma das garotas propaganda parou e disse: "Ah, eu me esqueci." A cidade toda comentou a gafe. Nos noticiários eram usadas fotografias de revistas focalizadas por uma das câmeras do estúdio. Aliás, presentemente, uma emissora de TV usa este artifício também. O esforço do Polio Lemos, que chefiava a parte de cinema, era grande. Ele chegou a inventar uma estrovenga que apressava a revelação dos filmes, principalmente os de casamentos, que eram exibidos no Repórter Cruzeiro, apresentado por mim, e depois, quando eu saí do Canal 2, por Cândido Colares, grande companheiro, excelente profissional, infelizmente já falecido. O esforço para gravar jingles, publicidade cantada, era grande. No tempo do Butano é o seu fogão a gás, Butano não tem rival. E se você ainda não conhece, pergunte a quem tem um, Butano. Um acontecimento sem dúvida. No dia da gravação com Ivanildo e seu conjunto, o próprio Edson Queiroz, dirigente da Butano, compareceu e acompanhou todos os detalhes, dando opiniões. Eu também, claro. Eu era assistente do Rômulo Siqueira, diretor comercial, e nessa função tinha contato direto com Romeu Odigueri, Flama e Lojas e Variedades, e Nascinho da Casa Parente, Gontran Nascimento da Casa das Máquinas e os irmãos Damasceno, Jeová Edgar e Nelson, das Lojas Damasceno. Algum tempo depois, trabalhando na Norton Publicidade do Fernando Puchet, estive também no rádio e TV Jornal do Comércio, dizendo com muito orgulho, no bom sentido, claro, Pernambuco falando para o mundo. E hoje, tantos anos depois, estou aqui nesta querida FM Assembleia com Fátima Abreu, Ronaldo César, Simone Silva, Silvio Augusto, Tarciana Campos e toda uma equipe unida por um rádio melhor, útil e informativo. Um rádio que respeita seus ouvintes.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Secos e Molhados. Grupo vocal brasileiro da década de 1970, cuja formação clássica consistia de João Ricardo nos vocais, violão e harmônica, Ney Mato Grosso, vocais, Gerson Conrad, vocais e violão.
Eu quero amor, de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado.
Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo.
João Ricardo havia criado o nome da banda, Secos e Molhados, sozinho, em 1970, até juntar-se com as diferentes formações nos anos seguintes e prosseguir igualmente sozinho com o álbum Memória Velha, no ano 2000.
São as horas da madrugada de um dia assim. O velho anda de terno velho, assim, assim.
Quando aparece o guarda belo.
No começo, as apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e uma maquiagem extravagantes, fizeram a banda ganhar imensa notoriedade e reconhecimento, sobretudo por canções como O Vira, Sangue Latino, Assim Assado, Rosa de Hiroshima, que misturam danças e canções.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e pensem nas mulheres rotas alteradas.
Seu álbum de estreia, Secos e Molhados 1, 1973, foi possível graças às tais performances que despertaram interesse nas gravadoras e projetou o grupo no cenário nacional, vendendo, à época, mais de 700 mil cópias em todo o país.
Mulher da miruda que vai ter menino. Qual o destino que ele vai ter?
Os Secos e Molhados estão inscritos em uma categoria privilegiada entre as bandas e músicos que levaram o Brasil da bossa nova à tropicália e então para o rock brasileiro, um estilo que só floresceu expressivamente nos anos 80. Seus dois álbuns de estreia incorporaram elementos novos à MPB, que vai desde a poesia e o glam rock ao rock progressivo, servindo como fundamental referência para uma geração de bandas underground que não aceitavam a MPB como expressão.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem.
O grupo continua a ganhar a atenção das novas gerações. Em 2007, a revista Rolling Stone Brasil posicionou o primeiro LP em quinto lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, um dos maiores fenômenos musicais do Brasil, aclamados pela crítica até hoje, Secos e Molhados. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro malhar. Só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução. Te levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia. 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Estamos recebendo hoje a doutora Ivna Nunes e Souza, ouvidora da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Bom dia para a doutora Ivna.
Bom dia, Narcélio.
Como é que vai o seu trabalho? Nós já conversamos aqui, não já uma vez?
Já conversamos duas vezes.
Certo. E como é que vai o seu trabalho?
Está ótimo. A nossa ouvidoria esse ano, ela tem feito algumas, passou por algumas modificações e nós estamos aqui com um trabalho diretamente ligado com a nossa, nossos superiores.
Certo. Hoje em dia, a polícia, a segurança, está no foco pelo trabalho desenvolvido. Você deve receber muitos elogios para o trabalho da Secretaria de Segurança, para a Segurança Pública e Defesa Social do Estado, não?
Exatamente. Hoje, atualmente, com o nosso sistema de vídeo monitoramento, além de vários pedidos que a gente está recebendo de vários locais que estão solicitando, estamos tendo bastante elogios exatamente por conta do vídeo monitoramento, por conta de intensificação de policiamento. Isso está sendo muito benéfico para a gente.
Certo. Eu gostaria de ouvir também, mais uma vez, por onde é que as pessoas têm contato com a ouvidoria.
Pronto, Narcélio, além do nosso portal Ceará Transparente e além do nosso canal 155, podem também dirigir demandas aqui para a ouvidoria da Secretaria de Segurança via presencial aqui no nosso endereço, na Avenida Bezerra de Menezes 581, além de também estar enviando via e-mail e também via telefone aqui também, que a gente também está registrando a demanda.
Ivna Nunes de Souza, Rádio FM Assembleia, deseja um bom trabalho e agradece a sua presença.
Eu que agradeço.
Bom dia.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Encerra-se hoje a campanha de vacinação contra a gripe no Ceará.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar agora com a coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, doutora Daniele Queiroz. Doutora Daniele, bom dia.
Bom dia, Narcélio, tudo bem?
Tudo muito bem. E como é que está a procura pela vacina?
Estou nesse momento no posto de saúde do Meireles e a movimentação aqui está intensa, né? Muitos idosos, crianças, gestantes buscando aqui a vacinação, porque hoje é o último dia da campanha, então a última oportunidade para estar protegido contra a gripe nessa temporada.
Doutora Daniela, eu vou aproveitar para elogiar o centro de saúde, aí o posto de saúde do Meireles, foi onde eu me vacinei. E apreciei a maneira cordata, a maneira gentil, como as pessoas recebiam aqueles que procuravam vacinação.
Que bom, agradeço.
Alguma possibilidade de prorrogação da campanha no Ceará?
Narcélio, não tem previsão de prorrogação. Essa é uma recomendação oficial do Ministério, né, que não haja prorrogação. E ele recomenda também que nesse próximo momento, se houver doses remanescentes, possa vacinar outras pessoas da população. Mas para o Ceará, esse é um cenário que não se aplica muito, porque nós estamos, e isso é bom, nós estamos bem próximos de atingir a meta de cobertura de vacinação, que é de 90%. Então, à medida que nós nos aproximamos da meta, o número de doses, né, reduz bastante, e isso nos impossibilita de atender outros públicos.
A procura no interior do estado é semelhante à aqui em Fortaleza?
Em municípios do interior, né?
É, no interior do estado, muitas pessoas procuram mais do que em Fortaleza?
Isso, é, a dinâmica de municípios do interior é um pouco diferente da capital, a procura acaba sendo mais facilitada, né? Porque tem uma unidade básica, um posto sempre próximo de casa. Então, os municípios menores, eles conseguem atingir, por vezes, né, cobertura mais rápido do que a capital. Mas Fortaleza está num movimento intenso, os municípios do interior também, acredito que essa cobertura vai ser homogênea para todos os municípios.
Falando comigo aqui na Rádio FM Assembleia, Daniele Queiroz, coordenadora de Vigilância em Saúde no Ceará. Doutora Daniele, e até que horas as pessoas poderão procurar os postos de vacinação?
Essa é uma dinâmica específica do município, mas normalmente os postos de saúde eles funcionam até às 17 horas. Então é importante que se a pessoa faz parte do grupo prioritário, reserve aí 30 minutinhos, reserve um tempinho para garantir a sua vacinação. Né? Hoje iniciou das 8 até às 17 horas.
Em 2018, o Ceará foi um dos 3 estados brasileiros que conseguiu atingir 100% da meta de vacinação. Estamos torcendo pelo mesmo resultado, Daniele.
Estamos torcendo. Hoje o Ceará é o segundo estado do Nordeste em cobertura e o quinto estado do país. Então a gente torce que realmente a gente atinja aí os 90% de cobertura, porque isso significa que a nossa população está protegida contra as formas graves de morte por gripe.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Abraço de bom,
Nathalie. Dicas de saúde.
Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Abra as janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus. Lave as mãos antes de preparar alimentos, comer, tocar olhos, nariz e boca. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas. Proteja sua saúde. Adote uma rotina preventiva. Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. A gripe pode estar piorando se você tiver dificuldade de respirar ou respiração rápida, dor forte no abdômen, convulsões, desidratação, alteração do estado de consciência. Nestes casos, retorne com urgência à unidade de saúde mais próxima.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos na rua Elvésio Monte, situado no bairro Vila União. Tem por patrono o médico e ex-deputado Elvésio da Silva Monte, nascido no dia 28 de novembro de 1840 em Penedo, Alagoas. Médico e deputado provincial, que exerceu a presidência do Poder Legislativo do Ceará em 2 legislaturas. Foi professor do Liceu do Ceará e faleceu no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 1941, aos 100 anos de idade. Um abraço, feliz fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.
Até segunda-feira, Marlo Falcão.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Conselho Estadual da Educação lança moção em defesa da autonomia e democracia na Universidade Federal do Ceará.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa a presidente do Conselho Estadual de Educação, Ada Pimentel. Doutora Ada, que prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélia. É um privilégio para mim que hoje estou aqui representando o Conselho Estadual de Educação, vi a TV Assembleia e me dirigi a todos os ouvintes desta conceituada emissora.
Doutora Ada Pimentel, a moção se refere à realização da consulta para a escolha do novo reitor da Universidade Federal do Ceará, não é assim?
É, sim. porque nesses tempos turbulentos, em que a gente não tem uma visão clara de qual a política a ser adotada no âmbito da educação, a Universidade Federal do Ceará viveu, nesses últimos dias, três turnos, né, para a indicação da lista tríplice para o novo reitor da Universidade Federal do Ceará. E a gente sabe que quando os indicados vão para a lista, eles entram em pé de igualdade. Não importa que eles sejam os mais votados ou os menos votados. Mas as últimas práticas do Ministério da Educação, e quem nomeia é o presidente da República, tem sido indicado para esse cargo os mais votados. E a gente hoje não sabe qual é o critério, que muitas novidades têm aparecido, portarias surgem de repente, né, desconstruindo tudo o que foi construído. Então, o Conselho Estadual de Educação, ele se posicionou no sentido de demonstrar para a sociedade a necessidade de que a gente respeite a indicação da maioria. Então, em sessão no dia 28 de maio de 2019, o Conselho, nos seus 21 conselheiros, aprovou por unanimidade uma moção de congratulação à Universidade Federal do Ceará pelo recente processo de escolha do seu próximo reitor, transcorrido de forma participativa, madura e organizada, e com discussões de alto nível nos debates realizados nos diversos campos da Universidade Federal pelo interior do Estado. Os tradicionais ritos de escolha dos reitores da Federal, eles refletem a credibilidade pública dessa tão importante instituição de ensino, e, por isso, o respeito a esses processos é uma garantia da estabilidade necessária à consolidação dos avanços conquistados e dos projetos em curso na universidade. Nesses termos, o Conselho de Educação tornou público a sua posição em defesa da autonomia universitária e da democracia na Universidade Federal do Ceará, já que essa indicação ela ocorreu em três turnos. E espera que seja respeitado o resultado expresso pelas urnas e confirmado pelo Conselho Universitário, ao qual o professor Custódio Luiz da Silva Almeida, que é conselheiro e que preside hoje a Câmara de Educação Superior e Profissional, foi o mais votado na consulta à comunidade acadêmica e também foi eleito em primeiro lugar para integrar a lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação. Essa foi a posição do Conselho e a gente achou por bem dar publicidade a esse posicionamento do Conselho.
Com a sua experiência, é a primeira vez que isso acontece?
Bem, a gente não tem notícias, né, de um posicionamento do Conselho quanto a esse aspecto. Até porque, em tempos anteriores, né, já ocorreu em que foi nomeado como reitor outra pessoa que não tinha sido mais votada da lista, inclusive um cidadão de muita credibilidade, um profissional muito respeitado, e houve aquela confusão, né, aqueles protestos na universidade. E, nesses tempos em que as coisas não estão muito claras, a gente, então, resolveu se solidarizar, lutar pela que os princípios democráticos ocorridos nessa indicação, através de três tipos de escolha, eles se firmassem e tivesse como consequência o acolhimento por parte do Ministério da Educação e do senhor Presidente da República desse nome que foi apontado pela comunidade acadêmica.
Eu queria aproveitar para lhe fazer uma pergunta sobre uma sessão especial que acontece hoje aqui na Assembleia. A Assembleia Legislativa realiza a sessão especial para discutir sobre os cortes anunciados pelo Ministério da Educação às instituições de ensino superior. A senhora acredita que o governo federal poderá recuar?
Bem, é um governo que a gente não tem... Vou dizer com outra... a gente não imagina o que possa acontecer, né? Porque são idas e vindas, não se sabe se de propósito, não se sabe se essas atitudes elas fazem parte de um plano ou são coisas ocasionais, pontuais. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. O fato é que a gente tem um plano nacional de educação, que a gente hoje não sabe se é para valer ou se é só de figurinha, né? E na meta 12, nós temos, a meta 12, ela diz que o ensino superior no Brasil, ele terá de ser ampliado em 50% da taxa bruta de matrícula e 33% da taxa líquida. E como, por quê? Porque o Brasil, desse país da América Latina, ele é um dos que tem a menor taxa de matrícula no ensino superior, inferior à Colômbia, à Argentina e outros países aqui que nos rodeiam. Então, há uma necessidade dessa expansão. Não só simplesmente a expansão, uma expansão com qualidade. E isso envolve investimentos. Como é que você prevê? Está na lei. É um plano que norteia todas as ações e todas as políticas a serem implementadas e a serem consolidadas no país. Como é que você, diante dessa meta, você corta recursos? Então, a gente não sabe se eles vão, quer dizer, os gestores nessa área vão reconsiderar. Porque se diz, o país está em recessão, está numa crise, realmente está. Mas quando se usa artifícios de dispensas e de determinadas dívidas, se pensa nas concessões que são feitas, né, em outras áreas e que podiam não serem, essas questões não poderiam não ocorrer dessa forma e o recurso ser destinado ao que realmente deve ser prioridade no Brasil, como é que a gente pode hoje imaginar o que vai acontecer daqui a pouco? Então, vivemos numa perplexidade. E a dúvida nos angustia muito, porque as coisas não estão claras.
Jurada Pimentel, presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, deseja um bom dia e uma solução para esse problema. Muito obrigada, senhora.
Eu agradeço, em nome do Conselho Estadual de Educação, a oportunidade que a gente tem de falar aos ouvintes da TV Assembleia. Bom dia a todos e que a gente tenha um bom final de semana. Obrigada,
bom dia pra
pela
senhora.
Oportunidade.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, em reunião ordinária, requerimento de autoria da deputada Érica Amorim, solicitando a realização de palestra em alusão à Semana Estadual de Prevenção das Brincadeiras Perigosas, instituída em 2017 e realizada anualmente na primeira semana do mês de junho. A palestra está marcada para as 15 horas do dia 4 de junho, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza debateram nesta quinta-feira a situação da comunidade Raízes da Praia, localizada próxima à Praia do Futuro, em Fortaleza. Durante a audiência pública, que atendeu ao requerimento do deputado Renato Roseno e da vereadora Larissa Gaspar, os parlamentares definiram, entre os encaminhamentos, a realização de reunião com a Prefeitura de Fortaleza para tratar sobre a regularização fundiária e saneamento para a comunidade. Será solicitada ainda à Secretaria de Infraestrutura a obra de drenagem na comunidade, enviando requerimento à CAGESE para ligação de rede de esgoto e cobrado da Habitafó que elabore e implante um projeto habitacional. Por fim, as comissões vão requerer o reconhecimento da comunidade como uma das zonas especiais de interesse social. Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir a regulamentação dos esportes eletrônicos no Ceará, por iniciativa do deputado Nezinho Farias. A regulamentação dos esportes eletrônicos no Ceará, que cresce em número de participantes e eventos, foi apontada como caminho para desenvolver o potencial da área. Os esportes eletrônicos, também conhecidos como e-esportes, são atividades que envolvem jogos de videogame, computador, gadgets, como celulares. O deputado Nezinho Farias afirmou ser importante a informação sobre o assunto, pois há alguns anos jogos eletrônicos eram considerados brincadeira. E há também quem confunda com jogos de azar e de apostas, mas tem sido observado um crescimento mundial que gera muitos recursos, empregos e renda. Ele apontou ainda que a matéria sobre regulamentação está tramitando no Senado e em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, já sendo regulamentada a prática na Paraíba. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Rádio FM Assembleia inicia amanhã uma nova série temática, desta vez em respeito ao meio. A campanha Consumo Consciente e seu Respeito pela Natureza seguirá até o mês de julho com a finalidade de incentivar as pessoas para práticas saudáveis ao meio ambiente.
Entrevista.
Para o lançamento de mais uma iniciativa desta emissora, nós convidamos o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, deputado Acrísio Sena. Deputado Acrísio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da nossa FM Assembleia. Um abraço aqui ao Ronaldo César, Simone Silva, que estão aqui lado a lado com esse gigante, Narcélio Lima Verde. E também a nossa coordenadora, Fátima Abreu. Estamos aqui à disposição.
Deputado, na sua avaliação, o consumo consciente poderá nos transformar em pessoas mais comprometidas com o planeta?
Sem sombra de dúvidas, parabenizar a iniciativa também aqui da campanha. O mês de junho todo dedicado ao meio ambiente, às práticas conscientes, né, do uso racional da água, da coleta seletiva, do respeito aos animais domésticos e silvestres. Aliás, um parênteses, eu absolutamente equivocado, essa liberação da caça de animais silvestres. Eu, particularmente, sou contra, principalmente num país que nós estamos começando a construir uma cultura de proteção, não só aos animais domésticos, mas também de proteção e defesa dos animais silvestres. Então, essa iniciativa da Assembleia Legislativa, tendo à frente o nosso presidente Sarto, ela vem ao encontro das preocupações e da semana que está sendo pensada pela nossa Comissão de Meio Ambiente. Essa Comissão de Meio Ambiente está pensando uma série de iniciativas que se somam com essa iniciativa da Casa. Inclusive, já na próxima segunda-feira, essa é uma iniciativa nossa da Assembleia, tem abrindo a Semana do Meio Ambiente, 9:30 da manhã, nós teremos nos complexos das comissões um debate sobre poluição do ar, ou poluição atmosférica, com a professora doutora da UFC, a professora Lamarca Lopes, vem fazer essa exposição. E com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós tiramos uma programação bem arrojada, podemos assim dizer, por ocasião do Dia Mundial, que nós celebramos mundialmente no dia 5 de junho. Então, na terça nós temos essa abertura da Semana do Meio Ambiente, com esse debate sobre poluição do ar, poluição atmosférica. No dia 4 de junho a gente faz uma visita, uma unidade de conservação numa área de assentamento Santa Rosa, lá no Paracuru. Vamos lá dar uma olhada, dá todo um debate das famílias que estão nessa área, discutindo essa parte do assentamento. Depois, na quarta-feira, que é o Dia Mundial, aí nós teremos um debate com o secretário de Meio Ambiente, numa audiência pública da comissão, por alusivo ao Dia Mundial, nós teremos um debate sobre os desafios da política ambiental no estado do Ceará. E vem para debater conosco o nosso colega ex-deputado Arthur Bruno, secretário de Meio Ambiente do estado, vem conosco, mais as entidades, ONGs, né, ambientalistas e entidades representativas também debater. Nós estamos propondo na quinta, na verdade, no dia 6, para fechar, fazendo uma blitz educativa aqui nas proximidades mesmo da Assembleia Legislativa, entregando um folder sobre a política de uso consciente, aí das práticas conscientes de relacionamento com o meio ambiente. E a gente fecha aí as comemorações no dia 11 de junho. A gente faz a reunião da Comissão de Meio Ambiente, onde nós, eu como presidente, vou apresentar as diretrizes para o segundo semestre. E já dentro dessas diretrizes para o segundo semestre, eu queria adiantar aqui em primeira mão para você, dentro dessa articulação do Nordeste, nós vamos fazer um evento do Nordeste, trazendo os secretários de Meio Ambiente e as comissões de Meio Ambiente, mais também as secretarias de Meio Ambiente municipais, para a gente fazer um debate sobre desertificação e a preservação do bioma Caatinga.
Será uma mobilização em todo o estado?
Em todo o estado e todo o Nordeste.
Sei.
Para a gente trazer esse debate sobre desertificação e a preservação. 90% do nosso território é do bioma Caatinga. Então, e a gente presencia um processo de desertificação. E nós queríamos debater essa pauta comum aos estados nordestinos e, para isso, trazer o olhar dos executivos, que aí o nosso governador Camilo Santana está fazendo essa articulação dos governadores do Nordeste, e trazer o olhar do parlamento, que aí o nosso presidente Sarto é quem está também articulando o Nordeste. Mas aí tem uma série de pautas que também está previsto para esse segundo semestre, um seminário sobre energias limpas. O que é isso, Cris? Energias limpas.
Uhum.
O Ceará é um potencial com energia solar, energia eólica, que são energias totalmente limpas, não poluidoras, energias de alto potencial e que podem, inclusive, ser fontes de geradora de emprego e renda, essa energia. Inclusive, o governador fez uma proposição aí de elevar a energia solar para o interior do Ceará. Ora, nós temos aqui dois terços do nosso ano é dedicado, é totalmente sol. Quando não tem seca, os 12 meses. Então, mais uma forma também da gente fazer a convivência com o semiárido, né? Eu conversei com o pessoal da Associação Caatinga, com o pessoal do Observatório também da Caatinga, para a gente fazer esse debate no segundo semestre sobre a questão da desertificação e da preservação. Tem energia limpa, tem um outro seminário sobre pesca artesanal no Ceará, outro que nós vamos também puxar, e esse debate que na sexta-feira passada nós enfrentamos aqui, foi bastante movimentada a casa sobre a medida provisória 868, que altera o marco legal do saneamento básico. Para a gente ter ideia, aqui no Ceará, a cobertura da água já chega a 98%, ainda deixa a desejar o esgoto, que é pequeno, 42%, E nós sabemos que resolvendo o problema de esgoto, resolvemos um problema de saúde também, né? De saúde também. Então, essa pauta, ela se dá em todo um debate que nós estamos travando na Comissão de Meio Ambiente, proteção animal, energia limpa, o debate sobre agrotóxico, nós estamos também enfrentando, saneamento básico, eu falei, barra resíduos sólidos, pesca artesanal, e num momento de muita dificuldade. Enquanto nós do Ceará estamos avançando nessa pauta do meio ambiente aqui, via Assembleia Legislativa, trazendo esse debate, ontem nós fomos surpreendidos pelo ministro do Meio Ambiente reduzindo a participação da sociedade no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, que discute as energias, discute a preservação da Amazônia, discute as energias renováveis, discute água, e reduziu drasticamente. Imagina, nós tínhamos uma representação no Conselho de 96 assentos, das mais diferentes. Por exemplo, todos os governadores tinham assentos no Conselho Nacional. Proposta dele é que fique um governador por região. Cinco governadores. Reduziu de 27 para 5. Então, há todo um processo de destruição da política ambiental brasileira com o ministro Ricardo Salles, que, do ponto de vista ambiental, a sua política é totalmente a serviço dos desmatadores, da entrega da Amazônia, enfim, e da redução da participação do diálogo e do debate. Então, no momento que a gente avança no diálogo no Ceará, nacionalmente se restringe. Então, essa é a programação que está sendo feita inicialmente de 3 a 7, né? Cada dia da semana nós temos um momento. Segunda, esse debate sobre poluição do ar. Terça, a visita à unidade de conservação Paracuru. Quarta, o debate, audiência pública com Arthur Bruno. E dia 6, a blitz educativa. E na próxima semana a gente faz a reunião da Comissão de Meio Ambiente, deputado, para tratar das diretrizes para o segundo semestre.
Deputado Acris e Sena, e tudo vai se concentrar em Fortaleza ou haverá também visitas ao interior do estado?
É, a única a visita que nós estamos programando é aqui na nossa região metropolitana, no Paracuru, né, que é a única visita, mas para o segundo semestre nós temos, envolvendo todo o estado de Ceará, essa questão da desertificação e da Caatinga. Nós temos um debate sobre energias limpas, envolvendo todo o estado de Ceará, e sobre a pesca artesanal. Então, esses 3 temas serão bastante debatidos no segundo semestre, e envolvendo a prece, que representa os prefeitos, envolvendo as secretarias de meio ambiente, as comissões das câmaras municipais, para que esse debate não se fique restrito apenas, como você alertou, aqui em Fortaleza.
Certo. Agora, deputado Acris e Sena, eu estou também lembrando aos ouvintes da Rádio FM Assembleia e telespectadores da TV Assembleia que tudo isso que vai acontecer será transmitido para que as pessoas possam acompanhar onde quer que elas se encontrem.
Eu queria fazer um convite especial, é aberto, vai ser na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, chamando todos os ambientalistas, aos secretários de meio ambiente, a quem interessar. Será um debate aberto com o secretário de meio ambiente, Arthur Bruno, aqui no nosso complexo das comissões, um debate sobre política ambiental no Ceará. Como é que a Assembleia está enxergando isso? Quais são as leis que nós vamos debater de preservação da política ambiental? O que, que o governo do estado tem feito? O Arthur Bruno trará a voz do executivo e eu levarei a voz do legislativo. E nós queríamos que ter a voz da população, do povo, né? Que é quem lá na ponta claro. Absorve todo esse debate. Então, quarta-feira, dia 5, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, estaremos juntos fazendo esse debate às 15 horas no Complexo das Comissões.
Deputada Cristiana, muito obrigado pela presença para esse assunto da maior importância para todos nós. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade que espero que seja breve. Muito obrigado,
deputado. Eu que agradeço, e esse debate a gente retoma na tribuna na próxima semana. Na quarta-feira eu farei um discurso especial por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente e vamos elencar todo esse debate que nós fizemos aqui nessa manhã com o nosso querido Narcélio.
E a campanha Consumo Consciente, o seu respeito pela natureza, tem a produção de Fátima Abreu, Cássia Braga e a direção do coordenador de programação da emissora, Ronaldo César.
Consumo Consciente, o seu respeito pela natureza.
O planeta, ele não suporta o consumo e o uso dos recursos naturais até de forma indiscriminada, como hoje a sociedade faz. Pesquisas revelam que nós utilizamos 50% a mais do que a capacidade de reposição dos recursos naturais. Significa dizer que nós, seres humanos, teremos que mudar a nossa forma de encarar a vida, de empreender, de produzir e de consumir. É por isso que nós temos insistido no governo do Estado do Ceará, o próprio governador Camilo Santana, que temos que priorizar a educação ambiental. Ou seja, é preciso que a comunidade, a partir da escola, desde a pré-escola, da educação infantil, passando pelo fundamental, pelo médio, nas universidades, todos nós nos conscientizemos de que é preciso, primeiro, reduzir o consumo. Segundo, reutilizar aquilo que a gente utiliza em termos de equipamentos, de objetos, de recursos naturais. E terceiro, é preciso reciclar a partir principalmente dos resíduos sólidos. Então é preciso que a sociedade separe o que é o lixo que é reciclável, metal, vidro, plástico, papel, papelão, daquilo que é rejeito, daquilo que não serve para nada. Só temos que colocar no lixo aquilo que é o rejeito. Preciso que a comunidade cada vez mais se preocupe, os governos, em arborização, reflorestamento. É preciso que a gente busque energias renováveis. Ou seja, é toda uma mudança de comportamento que é necessário. O governo do Estado do Ceará criou o projeto Selo Escola Sustentável. Todas as escolas do Estado trabalharão educação ambiental, não só na teoria, mas na prática. Terão boas práticas ambientais. E aquelas escolas que tiverem uma pontuação, que tudo isso está no regulamento, elas terão, no final do ano, um selo. Elas serão um selo escola sustentável. Nós estamos estimulando que as prefeituras também façam isso, que as escolas privadas também façam isso. Ou seja, a educação ambiental começa na família, começa na escola e tem que ser estimulada por todos os governos. É assim que a gente vai garantir para as próximas gerações um futuro melhor, um futuro com recursos naturais como nós usufruímos nas gerações anteriores. Isso é cidadania, isso é preocupar com os filhos, com os netos, com as próximas gerações. Preservar a natureza é hoje uma questão essencial na humanidade. Arthur Bruno, secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Assembleia Legislativa realiza a sessão especial às 10 horas aqui no plenário 3 de maio para avaliar a redução de recursos do governo federal para instituições federais de ensino superior e para pesquisa. No debate vai ter a participação do senador Cid Gomes e a iniciativa é do presidente da mesa diretora, deputado José Sarto, segundo dos deputados Queiroz Filho, Bruno Pedrosa, Fernando Santana e Augusta Brito. E o deputado Queiroz Filho está aqui conosco para falar desse encontro importante que acontece hoje aqui na Assembleia. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer estar no seu programa mais uma vez, Narcélio.
E hoje, nós estamos debatendo aqui na casa uma importante questão que está afligindo o nosso país, que são os cortes que foram propostos para as universidades e institutos federais. Na verdade, um dos grandes objetivos hoje nessa audiência, nessa sessão solene, é que a gente possa, junto com a bancada de deputados federais aqui do Estado do Ceará, com a presença do senador Cid e também dos reitores das universidades federais e do Instituto Tecnológico aqui do Estado do Ceará, que a gente possa fazer uma compreensão e um debate que eu defendo, principalmente que a gente possa explicar de forma simples para que a população que naturalmente está tá preocupada com algumas coisas muito imediatas e não é, principalmente do jeito que a economia está passando aqui no nosso país, as pessoas estão preocupadas se vão pagar a conta de luz, pagar o colégio dos meninos, tem coisas, se vão conseguir comer, por incrível que pareça, são coisas que afligem a maioria da nossa população. Mas é importante por parte dos parlamentares aqui fazer um debate que a gente possa traduzir isso de forma simples, uma linguagem simples, para que a população possa entender o que é que está em jogo e o que é que pode acontecer com esse corte nesses recursos para a educação. Eu imagino que existem muitos pais e mães que têm feito um esforço sobre-humano para cuidar dos seus filhos, para dar uma educação de qualidade, para que eles possam chegar a uma universidade pública federal, para que possam efetivamente transformar as suas vidas. Aí você chega de um dia para a noite e são propostos cortes que podem impactar, inclusive, no fechamento de alguns cursos, e, que é o que está em jogo, e a nossa missão aqui é traduzir de uma forma simples para poder fazer e assenhorar a população, para que a gente saiba o que é que está em jogo e a gente possa fazer, como já, a gente já viu agora no dia 15 de maio último, manifestações que pedem para que esses cortes não aconteçam. Então é importante aqui a gente fomentar esse debate, mas principalmente traduzir de uma linguagem para uma linguagem simples, para que a população saiba o que está em jogo e possa cobrar esses seus direitos.
Deputado, para o senhor, quais os caminhos da educação brasileira que devem ser seguidos a partir de agora, logo em seguida desse debate?
Essa é uma discussão, assim, bem ampla. Eu acho que depois a gente pode até combinar, viu, Nacely, um programa para discutir um pouco sobre esses desafios. Nós estamos vivendo num mundo hoje que nós não estamos à beira de uma revolução, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução tecnológica. A inteligência artificial está aí, e eu sei que é um nome estranho, mas é através dela, por exemplo, que hoje você já conversa com o seu celular, você já tem uma máquina que... carros que já estão sendo dirigidos aí de forma autônoma, sem motorista. O que eu quero dizer é que isso vai impactar diretamente numa série de profissões do futuro. E se a gente não fizer esse debate agora, e principalmente preparar a nossa juventude para que ela possa se adaptar a essas mudanças, nós vamos correr um sério risco. Eu não digo que é só aqui no Ceará, não é só no país, é no mundo todo, né? Então, essa discussão, principalmente através da educação, que é o único elemento libertador de um ser humano, é se a gente der uma educação de qualidade e a gente vai ter a certeza que ele vai poder sobreviver, digamos de uma forma até dura dessa forma, mas se não for através da educação, a gente vai criar uma legião de pessoas no mundo todo que não vão ter uma atividade econômica para desempenhar, para poder sobreviver. Então, momentos como esse que a gente passa, não é só aqui no Brasil, no mundo todo, é importante que a gente possa já discutir para que a gente possa preparar o nosso jovem que está chegando à universidade para que ele possa ter condições de competitividade no mundo tão corrido e em constantes mudanças que a gente tem hoje.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Queiroz Filho, que logo mais vai participar aqui da sessão especial que vai discutir a redução, que vai discutir a avaliação e redução de recursos do governo federal para instituições federais de ensino superior e para pesquisa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Nós vamos continuar hoje a série de entrevistas com produtores e apresentadores de programas de rádio com temas específicos voltados para o bem-estar do ouvinte. Vamos receber Maria Régia de Perna. Ela é publicitária, radialista carioca, mas que mora no Amazonas. Ela participa do quadro
Momentos do Rádio.
Mara Régia, que prazer recebê-la aqui. Parabéns pela sua vida.
Opa, Que prazer poder falar com toda a audiência dessa Rádio FM Assembleia 96,7 e com você, Narcélio Lima Verde, falando aí para essa terra do sol, onde a energia está sempre no ar, né? E eu queria agradecer muito a você, sua equipe, particularmente a Laiana, e na pessoa dessa grande farmacêutica brasileira que tanto lutou para que seu agressor viesse a ser condenado e que inspira a lei de enfrentamento à violência doméstica, nossa Maria da Penha Maia Fernandes, cearense de coração. Eu queria cumprimentar todas as Marias. Viva Maria!
Viva Maria! Já está no ar 39 anos, não é isso?
38. O seu
programa?
38, né? Mas estamos a caminho. Vamos ver se a gente chega lá aos 40.
O Mara Régia, é muito difícil destacar o que é mais relevante nesse período em que o seu programa está no ar. O que é que você destacaria?
Olha, o mais surpreendente é que nós fomos ao ar pela primeira vez em 1981, numa década que foi fundamental para a cidadania das mulheres do Brasil, já que era um período pré-constituinte, um período de abertura, saindo da ditadura militar, e aí havia toda uma movimentação em torno da cidadania das mulheres do Brasil, que ainda estava muito a dever, né? Para quem não lembra, licença maternidade, licença paternidade então impensável, creche de 0 a 6, eram muitas as reivindicações, e o Viva Maria teve o privilégio de estar mobilizando as mulheres de todo o Brasil e particularmente as mulheres de Brasília, já que o programa teve seu berço na Rádio Nacional AM de Brasília. E apesar de eu ter meu coração na Amazônia, meu nome ter aí a flor símbolo dessa região norte, na verdade eu sou carioca, nasci num outro rio, não o Amazonas, nasci no Rio de Janeiro, mas já vivo em Brasília há 40 anos. Então eu vou muito para toda essa região, conheço talvez melhor a Amazônia, alguns estados, porque a Amazônia é gigantesca, né? É um planeta, mas eu acredito que, por exemplo, estados como Acre, como Amapá, eu conheço melhor do que conheço até o meu Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci. Mas, enfim, você me dizia, o que mais surpreende nessa trajetória? Surpreende porque nada está dado, não podemos assim julgar que pelo fato de termos avançado, a gente não possa estar enfrentando agora tentativas de retrocesso em algumas leis que estão aí, de alguma forma, sendo colocadas em xeque, né? Então, a gente precisa se adaptar, se flexibilizar para continuar na luta e na vigilância, né? Orai e vigiai. É bíblico, não é?
É isso. A Mara Régia, que participa de Momentos do Rádio neste programa hoje, sexta-feira, é feminista, mãe e avó, é uma das vozes mais ouvidas e queridas dos povos da floresta. É intensa na luta pelos direitos humanos e estava na lista das 1000 mulheres do mundo indicadas ao Prêmio Nobel da Paz em 2005. Mara Régia, como é que tem um programa há tanto tempo no ar?
Pois é, lógico que nós tivemos algumas interrupções, né? Mas o Viva Maria, né, que tem inclusive a marca da música de Milton Nascimento e Fernando Brant, né, porque possui a estranha mania de ter fé na vida, né? A gente nasceu justamente para divulgar e debater os direitos das mulheres, né? Então, de 14 de setembro de 81 para cá, nós estivemos aí fazendo muita agitação nas ondas do rádio para que outras Santas Marias pudessem assumir os microfones da vida e levando, né, esse recado, principalmente na questão da violência, de que a gente possa romper o silêncio, né, para que a gente possa ter um pouco da resiliência de Maria da Penha Maia Fernandes, como eu disse, essas bravas cearenses, como são as mulheres todas do Nordeste e do Norte. Eu tenho uma, digamos assim, uma, cumplicidade, uma vivência muito grande junto às parteiras da floresta, junto... Deixa eu só recusar aqui uma ligação que está chegando para mim no celular, mas tudo bem. Você me ouve, Narcélio?
Sim.
Alô, Narcélio?
Sim, estou acompanhando, estou aqui acompanhando, emocionado. Com tudo que você diz, sim. E tem também o programa Natureza Viva. Ah, ô, Mara, quando foi a paixão pelo rádio? Quando é que começou essa paixão pelo rádio?
Olha, eu acho que começou lá com a minha avó, Maria, que era louca pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, colocava os seus 9 netos ao pé do rádio para ouvir a novela do Jerônimo, Herói do Sertão.
Lembra, eu lembro também.
Aí eu aprendi ali o amor pelo rádio, as emoções vividas sem olho, porque você sabe, o rádio exercita o sentido mais profundo que é o ouvido, né? Então, na minha imaginação, aquele Jerônimo era um super-herói da maior, digamos assim, efetividade, da maior presença, capaz de fazer um heroísmo verdadeiro, né? Então, assim, acho que começou ali, comendo biscoito e ouvindo rádio. Uma prática que hoje seria impensável, né? Mas essa era a pedagogia da minha avó. Quem se comportar direitinho, deixar o capítulo terminar, vai ganhar biscoito.
Que bom. E você transmite também alegria. Mara Régia, você não sabe a importância de sua presença aqui nesta emissora. Você fala com um radialista que trabalha nesta área há 65 anos. Oh, e eu fico feliz em poder ter uma colega de trabalho tão importante quanto você. Estou lhe agradecendo, em nome dos ouvintes da Rádio FM Assembleia, em nome de todos os seus colegas radialistas desta nossa emissora. Um bom dia para você e muito obrigado, hein? Bom trabalho,
muito obrigada,
hein?
Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Um abraço, Ceará. Tchau, gente.
Valeu. Tchau.
Rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com a ouvidora da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ivna Nunes de Souza. Conversamos com a coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, Daniele Queiroz. O pesquisador e historiador Márlio Falcão falou sobre a Rua Elvésio Monte no quadro Minha Rua Tem História. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Nós ouvimos a presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Ada Pimentel. Esteve no programa também o deputado Acrísio Sena. E em momentos do rádio vocês acompanharam a jornalista, publicitária e radialista Maria Régia, da Rádio Nacional do Amazonas. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalha as comissões técnicas e também falou diretamente do plenário 13 de maio. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Um feliz fim de semana para todos. Até segunda-feira.